Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Olá, muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia para você, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Olha, Nonato, não sei se aconteceu com você, porque hoje pela manhã, quando eu liguei na CBN, eu escutei isso aqui, ó.
Livre estou, não posso mais segurar.
Ô, louco, 12 graus em Campinas, como é que tá por aí?
Ah, por aqui também, nessa média aí, 12, deve ter chegado a uns 10 de madrugada. Tá um gelo, meu cara, e eu detesto frio, sabe, eu tenho dor de cabeça. Eu acho ruim pra você ir tomar banho, quando vai se vestir, quando vai pra rua. Aí se você tiver de carro e tiver que ligar o ar-condicionado pra desembaçar o vidro, vai ficar mais frio ainda. Eu sempre digo que o povo que gosta de frio, eu torço pra que o chuveiro queime.
Uau, então tá bom, o meu não vai queimar porque eu gosto de frio, mas eu coloquei a gás.
Muito bom. É claro que isso é uma maldade, mas só para mostrar o quanto eu gosto do calor. Não, frio não é comigo não, meu caro. Gosta do verão, as pessoas se divertem mais, ficam mais coloridas. Aí tem gente que diz que as pessoas ficam mais elegantes no inverno, né? Eu já acho que se você for numa roça, num milharal, você vai encontrar um monte de espantalho, igual as pessoas ficam no inverno. Todo mundo de toquinha, todo mundo muito agasalhado e tal. Detesto o frio.
Mas hoje impressionante, realmente.
Incrível, né?
Ah, 6 horas da manhã, incrível. Jogar uma água na cara, pelo amor de Deus.
É, e o mais cruel, né, o Paradella, é que haja saúde, né, meu caro? Porque nós tivemos aqui em São Paulo, que dia que foi que fez sol? Quarta-feira
teve 30 graus aqui.
Isso, e aí de uma hora para outra isso muda, cai muito a temperatura, né? Você tem a chamada amplitude térmica muito elevada, né? Que é a diferença da menor para maior. E haja saúde para a gente aguentar. E o fim de semana prevê aí muita temperatura baixa, não só aqui no estado de São Paulo, mas em boa parte do sul do país também. Teve gente que até foi para o sul para ver neve, né?
Eu estava acompanhando aqui a Globo News agora há pouco, o pessoal mostrando -4 em Cambará do Sul.
Loucura.
É, outra região lá com -2, impressiona. Campos do Jordão deve ter 2 aqui, mas quando a gente fala da região sul, aí a situação é um pouco pior para quem tá na sua situação, que odeia o frio.
Então, você sabe que nesse fim de semana eu vou dar um pulo em Serra Negra, né?
Ah, vá, aproveite.
É. E deve estar frio lá também, né? Imagino. É, acho que eu vou acabar pegando um friozinho lá também, enfim. Vida que segue.
É, vida que segue, vai estar um friozinho, imagina Serra Negra com as suas montanhas, muito verde, vai estar um pouquinho mais abaixo do que está aqui na região de Campinas, ou na cidade de Campinas. Bom, Nonato, apesar desse friozinho, tem uma situação que está se aquecendo, que é o comércio. Já saiu até um número interessante, é um número de um período, né? A gente fala do Dia dos Pais. Aqui para Campinas, com essa ampliação agora para 8 horas diárias, a partir desta terça-feira, há uma certa animação dos comerciantes. E os números mostram que de 9 a 16 de agosto, então a gente está falando aí do Dia dos Pais, e um dia antes teve aquela reabertura para a fase amarela aqui para Campinas e também outras regiões do estado, mas aqui em Campinas especificamente, R$27 milhões, quase R$28 milhões faturados, e isso representa 15% acima do que foi em 2019.
Pois é, e um dado interessantíssimo, né, quando se fala em 25% acima de 2019, porque a gente está em plena pandemia, então teoricamente o número deveria ser menor, né, para a Deli ouvintes da CBN Campinas, mas não é o que mostra esse indicador, pelo menos por enquanto, o que só corrobora aquilo que os analistas têm dito, de que acho que o fundo do poço ficou em abril, né, abril e maio foram os piores períodos, principalmente o mês de abril, e a tendência agora é de que a gente tenha uma recuperação desse cenário, porque também tem muita demanda represada, né? Muita gente que não pôde ir às compras nesse período, está fazendo agora, outras que receberam o auxílio emergencial, e nesse ponto o auxílio é muito importante para o comércio, né? Porque além das pessoas que precisam dele para efetivamente botar comida em casa, tem muita gente que também utiliza o auxílio emergencial para alguma compra necessária de um modo geral. Então, assim, me parece que há uma recuperação interessante do comércio, talvez até acima do que fosse esperado, né, anteriormente. Mas é claro que não dá aqui para a gente dizer que já estamos nadando de braçada, que o problema acabou e etc. Acho que é importante observar os próximos números para a gente saber se essa recuperação é mesmo consistente. O fato é que desde junho a gente já tinha nos dados do comércio o reforço, né, de que esse auxílio emergencial estaria surtindo efeito e que a flexibilização aos poucos, e aí mais em julho, começou a indicar que o comércio poderia ter uma recuperação boa. Então são números que animam quem está no comércio. O que eu acho que pode ser muito afetado, ou para dela, lá no final do ano, quando a gente passar a régua nesse ano, talvez seja o setor automotivo e o setor de vestuário, né? O automotivo, porque muita gente está em casa. Então, de repente, você estava pensando em trocar o carro. Ah, não vou trocar, porque eu não estou saindo, não estou utilizando o meu carro. Eu vou comprar um carro. Vou adiar um pouco essa ideia, porque agora eu não estou saindo de casa, eu estou no home office. E o mesmo vale para o setor do vestuário, né?
É verdade, o mesmo vale para esse setor, porque um período de tempo que nós ficamos, né? Por exemplo, foram quase 5 meses, e nesse período, vou usar meu próprio exemplo, não fiz assim uma compra de algum tipo de vestuário. Estava lá no dia a dia, e home office a gente sabe como às vezes funciona, né, Roberto Nonato?
O que eu ia falar é que você ficou um tempão no home office, e eu fiquei alternando. Você trocava de roupa todo dia, de camisa, por exemplo?
Sim.
Você troca para vir trabalhar? Não, né?
Mas assim, a camisa trocava realmente, sim, viu? Camisa, eu não aguento. Mas se comprar uma outra, esquece.
Isso, não. E outra coisa, eu cheguei a vir trabalhar, por exemplo, quando a gente está no nosso trabalho, no nosso escritório, no caso, nossa redação ou nosso ouvinte no escritório dele, ele possivelmente vai com uma camisa, etc. Então ele precisa usar essas roupas o tempo inteiro, mais roupas. Em casa você coloca uma velha camiseta, você pode, de repente, não trabalhar como você iria no seu escritório. Então tende-se a você não ter uma procura pelas lojas do vestuário. Tende-se a você não precisar trocar efetivamente o seu guarda-roupa com mais frequência do que você faria se estivesse enfrentando reuniões presenciais, enfrentando almoços e por aí vai. Então talvez o setor automotivo e do vestuário é que possam ainda aguardar um pouco essa recuperação daquilo que é sentido em outros setores.
Eu pego aqui, se eu estivesse no home office hoje, eu estaria com aquele velho e bom moletom, né?
Exatamente, estava de blusa em casa, mais tranquilo, menos preparado para ir para a rua, como a gente normalmente faz, né? Então, eu acho que esse setor do vestuário pode sofrer um pouco mais isso quando a gente passar a régua lá no final do ano. Mas sem dúvida nenhuma que são números animadores, e é o que eu disse, pelo que eu tenho ouvido aqui dos economistas e até dos analistas da própria CBN, a Miriam, o próprio Sandenberg, eles indicam que o mês de abril foi o chamado fundo do poço, que a tendência agora é de que a gente tenha uma recuperação, ainda que não seja no ritmo acelerado que todo mundo deseja, mas de algum modo a tendência é de alta, a tendência é de recuperação. Quem se deu bem nessa história toda foi o comércio eletrônico, né? Porque daí muita gente acabou partindo para a compra eletrônica e deixando de lado a loja física. Mas creio que agora a gente tem uma retomada disso, até pela demanda represada, pelas pessoas também estarem querendo sair de casa, e se você sai, você já acaba comprando alguma coisinha, mesmo que não precise. Então acho que a tendência é de que melhore agora, principalmente com a ampliação do horário, né, Paradela?
Exatamente. E você citou o comércio eletrônico, é um caminho sem volta. Eu não acho que vai ficar do mesmo nível que foi durante todo esse período de isolamento da quarentena um pouco mais rígida, né? Mas houve uma mudança de comportamento. Quem não se sentia bem, não confio muito, passou a confiar porque teve que utilizar, meio que foi forçado, mas utilizou e gostou, né?
Exato, normalmente você tem ampla segurança nisso. Volta e meia a gente está noticiando aqui um ou outro golpe, mas o golpe ele existe em todas as atividades econômicas e nas mais variadas atividades sociais, né? Nos mais variados estratos sociais você tem golpes. E o comércio eletrônico não poderia ficar fora disso, infelizmente. Mas normalmente é muito seguro, é muito tranquilo. Eu sou um daqueles que quando começou a comprar no comércio eletrônico, eu ia ali e comprava um CD, um livro. Era até meio que uma degustação, uma experimentação. E hoje em dia eu já não tenho o menor problema de comprar algo de um valor maior via comércio eletrônico. A única coisa que eu não gosto de comprar no comércio eletrônico é roupa. Porque eu acho que a roupa você tem que experimentar, você tem que botar, ver se ficou realmente bacana em você e tal. Mas as demais opções, tranquilamente. Estava vendo algumas atividades que têm sustentado essa retomada no comércio de um modo geral. E, ó, materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e os supermercados. São alguns dos pilares aí que vão sustentando essa retomada de vendas de um modo geral.
Você acredita, Nonato, que, como você citou supermercados, a gente teve alguns modelos que tiveram que ser adotados pelo setor? Por exemplo, delivery, muitos não tinham, e até que o sistema drive-thru. Você acha que esses vão ficar? Ou, quando a gente tiver uma volta, quando a gente tiver uma vacina, isso daí não deve ser mais adotado, não?
Ah, eu acho que tem muita gente que continuará comprando porque viu que é uma facilidade. E tem muito também, né, Paradela, acho que um pouco do gosto pessoal. Eu adoro fazer supermercado. Adoro ir lá e conferir o que eu estou comprando, ver preços, essa coisa toda. Até porque pela nossa atividade também é importante saber se o quilo do tomate aumentou, se você tem uma batata mais barata, essa coisa toda. Isso tudo vai compondo aí a cesta básica e também a inflação. Se você vai ao mercado, você vai tendo uma noção dos produtos que estão impactando. Mas independentemente disso, eu gosto muito de ir presencialmente. Mas eu creio que é uma atividade que veio para ficar assim. Inclusive quem vai nos mercados, em sacolões atualmente, você percebe muito mais funcionários das empresas hoje enchendo os carrinhos e fazendo as compras, que possivelmente são dos clientes, né, do que a gente tinha há algum tempo. Então eu acho que vem para ficar assim. Talvez não seja maior que a presença física, acho que isso é muito difícil de acontecer, mas vai ter uma parcela significativa que vai permanecer nessa compra do delivery, em entrar na internet, observar, ah, eu quero isso, aquilo outro, vou pedir para o mercado mesmo comprar e entregar aqui na minha casa. Então, eu acho que deve ter uma fatia que será composta exatamente por esses consumidores, sim, sem dúvida nenhuma.
Um outro tema aqui no Conexão Campinas-São Paulo, né? Porque se a gente teve alguns números favoráveis a partir de agora, teve alguns que até chamam a atenção, que mesmo com a quarentena, né? A gente está falando aqui da violência no país nesse ano, em um ano de pandemia, um ano de isolamento, o Brasil teve alta de 6% no número de assassinatos no primeiro semestre. Esse número do monitor da violência, Nonato, te surpreendeu?
A mim sim, porque eu imaginava que durante a pandemia a gente ia ter uma diminuição, até pelas pessoas estarem no chamado isolamento, né, Paradela? Então eu imaginei que nós tivéssemos menos mortes violentas, mas não é o que o indicador está mostrando, né? E o que o indicador diz é que a região Nordeste lidera esse cenário de aumento de violência, né? A gente tem até a diminuição em alguns estados. Rio de Janeiro é um exemplo interessante, porque teve também aquela proibição do Supremo, né, de operações policiais dentro do cenário de pandemia. Com isso, houve uma diminuição dessas chamadas mortes violentas. Mas um aumento muito significativo na região Nordeste, com destaque para o Ceará, né? Ceará que teve o motim da polícia. Aquilo também contribuiu para, de algum modo, você ter uma ampliação desse detalhamento de violência por lá. E aí eu estava vendo que alguns especialistas nesse cenário, aquelas pessoas que estudam a violência, entendem que a briga entre facções e gangues pode ter sido determinante para isso, porque essas gangues, mesmo com a pandemia, elas não pararam, elas não ficaram confinadas, elas continuaram tramando e tentando conquistar territórios alheios de outras facções também. E com isso você teve um aumento nesse número de mortes. Então é um dado que preocupa muito, me surpreendeu, achei que a gente fosse ter um cenário mais interessante do que diz respeito à diminuição de violência, mas não foi o que vimos. E preocupa essa questão do Ceará. Eu conversei, inclusive, durante o motim, com o governador do Ceará e também com o secretário de Segurança Pública local, exatamente durante aquele motim de policiais militares. E o que se tem lá é um enfrentamento muito forte da violência no que diz respeito a não deixar, ou tentar não deixar, que a violência prospere e que os bandidos tenham vida relativamente tranquila por lá. Aí você vê um aumento dessa violência urbana e você começa a se questionar se isso está efetivamente tendo efeito ou não, né? Se não era importante você ter uma revisão de como combater esse crime, se não necessariamente apenas com o enfrentamento, mas talvez com um pouco mais de setor de inteligência nessa história toda. Porque se com o enfrentamento, o face a face, o resultado continua sendo um aumento de violência, é sinal que alguma coisa não está batendo aí, né?
A gente vê aqui pelas mortes mês a mês, né? A discrepância está no mês de fevereiro, março e abril. Os números muito mais altos, principalmente o de fevereiro. Porque em janeiro estava bem abaixo, né, do que tinha sido registrado em 2019. Aí em maio o número volta ao mesmo patamar do ano passado. E já em junho o número muito parecido também com o do ano passado. Um pouco maior, só que muito parecido. Presidente Jair Bolsonaro, porque agora eu vou te dar uma provocada. Porque a gente está falando aqui de fevereiro, março e abril, os números que estão muito mais altos. No finalzinho de abril, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pede demissão. E os números caem. Você acha que isso aqui vai ser utilizado politicamente também ou não?
Não tenho dúvidas disso, viu, meu caro? Quem pudesse capitalizar em cima desses dados, em cima desses números, certamente vai tentar fazê-lo. Agora, isso tem que ser uma coisa que, por exemplo, se você tem uma diminuição da violência e o governo da vez quiser utilizar esse dado politicamente, você tem que ter isso de uma maneira perene, de uma maneira permanente. Não pode ser algo que venha a cair. Porque senão você não vai ter como usá-lo no período eleitoral. Porque se você tiver uma oscilação muito grande, um mês cai, no outro você tem uma subida. Quando você pegar a média, você não vai poder utilizar isso como um cabo eleitoral dizendo que a sua gestão diminuiu a violência, porque na média ela vai estar do mesmo jeito. Então é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha para quem quiser se utilizar disso lá na frente, né? Certamente a gente vai ter uma participação, talvez, né, caso se candidate do ex-ministro Sérgio Moro, muito importante, voltada para isso e também para o chamado combate à corrupção, né? Acho que serão as bandeiras que ele deve levantar caso venha a ser candidato.
Roberto Nonato, aquele momento já esperado da sexta-feira. Está fria a sexta-feira, mas não adianta. Sextou, sextou e a gente vai para o drible do Marco.
Opa, isso é importante. Já que está frio, que tal um vinho, hein?
Pode ser.
Você sabe que eu tomei um vinho de uma uva chamada Primitivo, que é lá da Itália, é de Puglia, região de Puglia na Itália. Então vou sugerir um vinho Primitivo, que é um vinho bacana, ele é leve, não é muito caro, e eu acho que para esse friozinho vale a pena, e inclusive com uma sugestão de filme, que é o Midnight in Paris, ou Meia-Noite em Paris. Esse filme está no Amazon Prime, vale a pena para quem tiver dar uma conferida, que é uma aventura bem legal. É um filme com direção do Woody Allen, de 2011. Uma diversãozinha bacana com um vinhozinho, acho que vai bem nesse frio para a gente tentar, de algum modo, esquecer um pouco os problemas dessa semana e começar a se preparar para a próxima, né? Porque os números são interessantes. Comércio ampliando a sua movimentação, você tem mais pessoas comprando, com isso você tem uma movimentação melhor também da economia e tomara que em breve a gente comece a retomar a nossa vida normal. Então, duas indicações hoje, um vinho Primitivo e Midnight in Paris lá na Prime Video.
E o Ronaldo Maggioli, nosso ouvinte, mandou aqui uma dica de uma cerveja Weiss e uma IPA até, e muito opa, rock and roll para esquentar.
Aí sim, eu vou na IPA então, hein? Você fica com a voz.
Então tá bom.
Manda pra mim depois essas sugestões do nosso ouvinte, hein? Quero conferir.
Então tá bom, muito obrigado, Nonato. Um ótimo final de semana pra você.
Bom fim de semana pra você, Paradela, pros ouvintes da CBN Campinas também. Até segunda.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.